Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de setembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, é que você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e todos os nossos ouvintes.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes. Ótima sexta também já para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você, sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai enviando a sua mensagem, né, Kátia?
Isso, já vai enviando aí a sua mensagem, daqui a pouco a gente começa a divulgá-las, tá? Lembrando, sextou, hoje eu não vou me passar. Eu tava meio zoada, mas aí Deus vem colocando todos os pensamentos, tudo no lugar. Não vou me passar mais. Vamos lá. Hoje, sexta-feira, tem sorteio daquele Vale Compras, da Rede Supermoda. Quando não é Supermoda, é Almara Calçados com a rede só, né? Mas o importante é ganhar aquele Vale Compras de R$100. Então você que nunca ganhou esse Vale Compras aqui no Jornal do Meio-Dia, pode enviar seu nome completo para o WhatsApp 988291029. Agora eu vou exigir um negócio. É para participar do programa, não é só para ficar colocando o nominho que quer ganhar, não. Manda sua mensagem aí com sua opinião, denúncia, reclamação, tá? Que a gente faz aqui durante o programa. No finalzinho, a gente faz aquele sorteio do Vale Compras de Valor de R$100 da Rede Supermoda e Omara Calçados. Olha, são 12 horas e 12 minutos. O nosso Jornal do Meio-Dia de 1º de setembro. Um mês que eu amo, porque é o mês de aniversário do meu papai maravilhoso.
Isso.
Estarei com ele, né, Marcos?
Isso.
Com a fé em Deus.
Com Deus, se Deus quiser.
Ah, porque família revigora, viu, gente? Tem momentos, então, que é muito necessário.
É o mês que representa também a independência.
É verdade. Bem, o seu nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da Rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência, meu futuro é o Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, 12 horas e 14 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia, a partir de agora, deixa você bem informado com as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: a segurança, polícia diz saber quem matou mãe Bernadette. Hoje ainda falaremos sobre esse assunto.
Folha de Pernambuco, praças são requalificadas.
Jornal do Comércio, Recife. Governo prevê superávit de 2 bilhões e 800 milhões de reais e salário mínimo deve chegar a R$ 1.421 em 2024. Vamos aguardar, né, minha gente?
Diário do Nordeste de Fortaleza. Mortalidade por causas evitáveis aumentou 21%.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal. Setor produtivo critica a ideia de manter ICMS em 20% para 2024. Ô, governo federal, pelo amor de Deus, é imposto demais. E os governadores estaduais também peguem leve. Fica difícil para o empresário, né, Marcos? Para o empreendedor. Aí, alguns acabam demitindo, né? Complicado.
Jornal Dia do Rio, no Rio Centro, confira as atrações dos 40 anos da Bienal do Livro.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Acidente mata operário na estrutura do 7 de setembro. Ô, gente, coisa triste. Isso ocorreu lá em Brasília.
Zero Hora de Porto Alegre, contas públicas federais. Governo envia orçamento de 2024 com desafio milionário para tampar rombo.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. 120... Opa, deixa eu corrigir. 1, 2, 3 milhas. Aquela mesmo, problemática, golpista. 1, 2, 3 milha, ganha prazo e cliente terá de esperar. Oh, Deus. Você que lute, viu, cliente? Aguardando aí aquele rasteira que você tomou da 1, 2, 3 milha.
Vai contando aí até 10, não é só 3,
né? Não. Não é só até 3, não.
O Estado de São Paulo, crise financeira na varejista. Em ata, cúpula dizia que Americanas não tinha dinheiro e iria à guerra.
Sei. Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Cavalos, bolsas de grife e lanchas apreendidos com falso empresário. É o que bem tem aí no Brasil. O dublê de rico. Golpista.
Jornal Popular de Goiânia, Passo corta gastos com hora extra e veículos após alerta em contas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 16 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E, claro, pode participar através do WhatsApp 988291029. Envia sua mensagem escrita ou a sua mensagem de áudio, tá? Para o nosso WhatsApp aí. E mensagem de áudio é 40 segundos, no máximo 50. Nós colocamos no ar, tá bom? Antes de iniciar aqui esse noticiário regional, eu preciso mandar um abraço lá para Uruçuca, para o povo de Uruçuca. E mandar um abraço aqui para a Edna, né? Ela escuta o Jornal do Meio-Dia, né, Edna? Ela trabalha, né, Coutinho, na clínica Uniclin, em Uruçuca. Coutinho me pediu ontem para mandar esse alô para ele, eu não vi a mensagem, me perdoe, só vi hoje. Ontem o negócio foi bem complicado, dia difícil. Mas eu quero aqui agradecer a audiência da Edna lá de Uruçuca. Um beijo pra você, ok? Eu entendi que ela trabalha na clínica Uniclin em Uruçuca. Mas um abraço pro povo aí dessa clínica e para todo o povo de Uruçuca, do município de Uruçuca, além do povo de Serra Grande, que sempre acompanha o Jornal do Meio Dia. Pra quem não sabe, Serra Grande faz parte do município de Uruçuca. Serra Grande é aquele paraíso, aquelas praias deliciosas, né, Marcos?
Verdade.
E vem aí o Festival Gastronômico, né?
Sim, sim.
Pois é, final do mês. Eu não vou perder. Falou em comida, né, Marcos? Coutinho Neto, um beijo pra você, meu amigo. Coutinho tem que deveria voltar logo pra esse programa, né, gente? Dá uma pressão no ao vivo aqui pra ver se rola. Se colaculou. Um beijo, Coutinho. 12 horas e 18 minutos, vamos de informação, passando ali por Itabuna. É que a Prefeitura de Itabuna faz abordagem social para acolhimento de pessoas em situação de rua. Olha só que interessante. Várias equipes do setor de abordagem social da Secretaria da Promoção Social e Combate à Pobreza, que é a SEMPS, lá da Prefeitura de Itabuna, fizeram aí ação coordenada para o acolhimento de pessoas em situação de rua ali na Praça Simão Fitterman, no bairro São Caetano e também na Rua Jorge Amado, próximo à estação rodoviária Francisco Ferreira da Silva. E essa abordagem ocorreu na manhã de ontem, quinta-feira. Lá no bairro São Caetano, pelo menos 3 homens foram ouvidos pelos prepostos aí, né, os funcionários da SEMPS. Mas nenhum deles aceitou o acolhimento, já que são atendidos no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é o Centro POP. Eles receberam atendimento e orientação, mas recusaram acolhimento institucional no POP, acolhimento onde poderiam ter acesso a banho, roupas limpas, alimentação e oficinas, além de permanência com acesso a atendimento psicológico e assistência social. Olha que coisa, gente. 3 lá no bairro São Caetano foram ouvidos. Mas nenhum aceitou o acolhimento. Oh, Deus. E aí, no caso, envolvendo um homem que perambula aí pelas imediações ali das ruas da rodoviária e foi encontrado na rua Jorge Amado. Os técnicos da abordagem social do SEMPS conversaram com ele, né? E esse homem disse ser morador do bairro Mangabinha, ter saído de casa por problemas de convivência com sua família e que trabalha como flanelinha, ou seja, lavando carros também. E o Hernande Lins Júnior, que é lá do SEMPS, disse que houve uma recusa de acolhimento por parte deste homem, que foi orientado pela equipe, né? Disse então esse coordenador do Serviço Especializado em Abordagem Social lá da SEMPS, que é o Hernande Lins Júnior. E segundo ele, pessoas em situação de rua recebem atendimento no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é o Centro POP, que atua com diversos públicos e oferta atendimento especializado a esse público. A unidade representa espaço de referência para o convívio grupal, social e para o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. Em caso de acolhimento, né, no POP, há acolhimento. Então, qualquer denúncia sobre pessoa vivendo em situação de rua e em vulnerabilidade lá em Itabuna, você pode ligar, viu, caro ouvinte, para os telefones 739-9856-1393. 739-9856-1393 ou 739-8896-3944, tá? O Serviço Especializado em Abordagem Social da SEMPS mantém plantões 24 horas. Isso é muito importante, porque a gente sabe que tem aumentado muito, né, Marcos, a população de rua,
é verdade,
né, esses moradores de rua. E cada prefeitura tem que fazer a sua parte, cada secretaria de assistência social tem que fazer a sua parte. Se eu estiver errada, podem me corrigir, mas eu não vejo isso aqui em Ilhéus. Divulga pra gente se vocês têm feito um trabalho nesse perfil que a SEMPS lá em Itabuna faz. Porque assim, Marcos, tem me chamado a atenção a quantidade de morador de rua em Ilhéus. Qualquer lugar que você vai hoje em Ilhéus, no centro da cidade, então, você é abordado por morador de rua. Né? Alguns estão alcoolizados, outros drogados. E acaba assustando as pessoas, né? Eu passei semana passada por uma situação complicada, assustando os turistas que estavam comigo aqui na cidade. Então, um segurança de um restaurante teve que vir, né, para resolver a situação. Então, assim, gente, tem que rever isso aí. Cada município tem que fazer a sua parte, tá? Tem que desenvolver, ter locais como esse, como o Centro POP, para acolher essas pessoas. Que não dá para deixar essa situação que está aqui em Ilhéus. 12 horas e 22 minutos. Vamos descer ali para Porto Seguro. Né? Ontem tinha vídeos circulando, né? Ontem já à noite, final da tarde, à noite, em relação a essa questão. E a gente vai trazer a informação, né, Marcos? Empresário avança em protesto e atropela 3 indígenas ali na BR-367 em Porto Seguro, né?
É uma empresária de Eunápolis, avançou com a caminhonete contra um grupo de indígenas que protestava na BR-367, na Ponta Grande, Orla Norte de Porto Seguro, e atropelou 3 mulheres. O fato aconteceu na tarde de quinta-feira ontem, dia 31, em frente à reserva indígena da Jaqueira. As vítimas receberam atendimento do SAMU e passam bem. A condutora, que teve o carro apedrejado após o atropelamento, foi conduzida para a delegacia por policiais militares que já estavam no local. A confusão foi gravada em vídeo por populares. A motorista da caminhonete, que trajava biquíni e saída de banho, encontrou o trecho da rodovia bloqueado pelos indígenas. Eles protestavam contra a tese do marco temporal, que estava sendo votada no STF, Supremo Tribunal Federal, naquele momento. Impaciente com a espera, ela acelerou o carro e furou o bloqueio de galhos que havia na pista, atingindo 3 indígenas. Vídeos mostram quando a motorista, visivelmente irritada, sai do carro depois de avançar contra o grupo e discute com os manifestantes. Revoltados, alguns integrantes do grupo cercaram a caminhonete e começaram a apedrejar o veículo com a condutora dentro. Também ameaçaram colocar fogo no veículo, que teve os vidros quebrados e a lataria danificada. Policiais militares conseguiram retirar a mulher de dentro do carro e a levaram para a viatura, a fim de garantir sua segurança. Os PMs ainda tentaram negociar com os indígenas a retirada da caminhonete do local, mas eles não permitiram. Dentro do veículo, os policiais encontraram latas vazias de cerveja e energético. No trajeto para a delegacia do turista, Del Tour, a empresária disse aos PMs que estava voltando de um almoço na praia e admitiu ter ingerido bebida alcoólica e energético. A mulher foi detida em flagrante por ter causado lesão corporal enquanto dirigia um veículo automotor sob influência de álcool. Não foi possível estabelecer fiança para sua liberação e, como resultado, ela será conduzida a uma audiência de custódia, Kátia.
Que coisa, né? Então, aí só depois dessa audiência de custódia, que seria hoje, ou não temos certeza do dia, né? Que ela vai ser liberada ou não, né?
É,
complicado, gente. Ela não deveria ter avançado.
Descontrole, né?
Exato. No vídeo a gente percebia que ela estava alterada. Ela não deveria ter feito isso, né? Avançado contra o bloqueio. Bem, 12 horas e 25 minutos. Como a gente está circulando Porto Seguro, vamos continuar por lá, porque olha essa aqui, gente. Vereadores de Porto Seguro aprovam aumento das férias deles. Sabe há quantos dias? Aguardem. Pasmem. A Câmara Municipal de Porto Seguro, né, os vereadores lá na Câmara Municipal, aprovou em sessão realizada ontem dois projetos de emenda do Legislativo que aumentam de 45 dias para 75 dias o tempo de recesso, ou seja, as férias dos vereadores. 75 dias, minha gente, calculei. Ô, Marco Bezerra, são mais de 2 meses.
É, o salário permanece o mesmo, não reduziu, né?
Gente, porque não reduz o salário também. E aí, aprovados em segunda votação, mas se eles gostam de aumentar a férias, vai querer aumentar o salário, né? Porque o negócio é aumentar. Aprovados aí, gente, em segunda votação por 13 votos favoráveis e 2 contrários, né, dos vereadores, no caso aí que votou contrário, Vinícius Parracho e Bolinha, os projetos seguem agora para a sanção do prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal. Estiveram ausentes na sessão os vereadores Robson Vinhas e Ariana Prates. Em relação ao novo texto, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2023 altera a redação do artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Porto Seguro, enquanto o projeto de emenda ao Regimento Interno número 001/2023 altera a redação do artigo 63 do Regimento Interno da Câmara. A nova redação dos artigos 28 e 63, né, 63, determina que a Câmara Municipal se reunirá ordinariamente em sessão legislativa anual de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, devendo realizar pelo menos uma sessão semanal. Uma sessão semanal, gente, é um absurdo. Ambos os projetos são de autoria dos vereadores Charles Sena, Reinaldo Farofa, Nilson Cardoso Bezerra, Saulo Jesus de Almeida, Dilmo Batista Santiago e Eduardo Tocha. E aí, em relação aos vereadores contrários, até 2018, os vereadores de Porto Seguro tinham 75 dias de recesso parlamentar. Aí, em 2018, né, no primeiro mandato, o vereador Bolinha conseguiu aprovar um projeto reduzindo esse tempo para 45 dias, que deveria ser de 30, né? O parlamentar, né, o vereador, portanto, lamentou o acréscimo agora desse período de férias aprovado ontem, considerando por ele uma falta de respeito com os trabalhadores em geral. E ele disse: parece justo um trabalhador ter 30 dias de férias e um vereador ter 75 dias? Ele pergunta se é justo isso. Os vereadores também são trabalhadores, eles estão a serviço do povo, então não há motivo para eles terem mais de 30 dias de férias, argumentou o vereador Bolinha, lá de Porto Seguro. E eu concordo, né? Vereador, prefeito não é melhor que ninguém, não. Tá a serviço do povo, deveria ter só 30 dias mesmo de férias, né? E ter lá os seus, seja recesso que acontecem normalmente, umas folguinhas de feriado, né, que a gente entende. E aí, em relação à imagem negativa, ao justificar o voto contrário ao projeto, Vinícius Parracho ponderou que, pela legislação trabalhista, os trabalhadores só podem gozar de férias por 30 dias. Então, ele comenta: ao aprovar um recesso em julho e depois em dezembro e janeiro, a Câmara de Vereadores de Porto Seguro passa para a sociedade um sinal muito negativo de que, em vez de estar buscando trabalhar mais, está caminhando no sentido contrário. E ele está certo, viu, o vereador Vinícius Parracho, que também é contra esses 75 dias. Pelo amor de Deus, Marco Bezerra, por que não os vereadores, sejam de qualquer município, não procura buscar projetos que melhorem a vida da população e não, né, a vida de cada cidadão e não olhar só o seu lado.
Isso.
Aumentar para 75 dias de férias é brincadeira, né? Chamar o povo de bobo. Que é isso? Onde vamos parar, hein, Marcos?
Então, senhores eleitores de Porto Seguro, né, vejam quem votou a favor desse projeto e pensem, né, no dia da votação aí.
Repensem se esses vereadores merecem ser reeleitos. Procura ver, né, quais são os projetos que eles têm, se eles realmente trabalham em prol do povo. Fica a dica, tá? Fica a dica. Inclusive, antes de ir para o intervalo, né? Eu vou mandar um abraço aqui, porque eu achei muito interessante esse projeto do vereador aqui de Ilhéus, que é o Vinícius Alcântara, né? Que garantiu aí a política municipal para o tratamento, tá? Pelo SUS, ou seja, o SUS fornecer remédios à base de canabidiol. Então, já convidei o vereador para uma entrevista, ele virá na segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, para a gente falar desse projeto aqui, que já foi aprovado, né? E aí ele disse lá na rede social dele: vitória da saúde, por unanimidade foi aprovado o nosso projeto de lei que possibilita ao SUS fornecer remédios à base de canabidiol na rede pública municipal, ou seja, em Ilhéus, viu, gente? Então, a gente vai bater esse papo, essa conversa aí com o vereador Vinícius na segunda-feira. Inclusive, como ele me confirmou agora pela manhã, né? Nesse instante ele confirmou que ele pode vir na segunda, então agora sim eu já posso vou convidar um médico para vir junto, né, para falar sobre os benefícios desse tratamento à base de canabidiol.
Importante.
Viu? Bem, 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já com mais notícias para vocês e abrindo espaço para a participação do ouvinte.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. Bem, nós vamos liberar a parte de agora, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Bem, liberada a participação do ouvinte, então você envia a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. A mensagem pode ser escrita, pode ser de áudio, de 40, no máximo 50 segundos, e nós divulgamos. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp, vai divulgar para nós mensagens de ouvintes. E lembrando que o querido ouvinte pode também se inscrever aí para ganhar um vale-compras de R$100 no finalzinho do programa, da Supermoda ou Omara Calçados, tá? Você que nunca ganhou esse vale-compras aqui. Não é isso, Marcos Bezerra?
Isso aí, Kátia Gomes. Olha aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte mandou boa tarde e fala: Kátia, se possível, divulga, por favor, para a nossa comunidade aí. O Jailton Reis está pedindo lá do condomínio Sol e Mar, a comunidade lá. Santa Dulce dos Pobres avisa que domingo, dia 3, próximo domingo aí, vai acontecer a Santa Missa na quadra da Casa de Eventos, né? Às 9 horas da manhã, e convida ao pessoal lá para participar. Então, a comunidade Santa Dulce dos Pobres, lá do condomínio Sol e Mar, realizando aí essa missa às 9 da manhã, próximo domingo.
Que bom! Todo mundo convidado, tá? Diga, Marcos.
Temos áudio também aqui de ouvinte, né, que está participando aqui pelo nosso WhatsApp. E tem mais aqui.
Vamos ouvir.
Antes do áudio, Kátia, a Elis da Avenida Itabuna, em Ilhéus, quero pedir um apoio. Meu cachorrinho sumiu no sábado. Ele se chama Dudu. Então, divulguem, por favor, por gentileza. Não botou detalhes aqui nem foto. Deixou só o telefone para quem por acaso encontrar.
Mas tem que ter as características do Dudu, ter, né? Minha linda. Né?
Acho que foi uma mulher... Tá incompleta aqui.
Pronto, manda aí novamente as características do seu cachorrinho, tá? Pra gente divulgar. Que cor é, que raça, né? Se é vira-lata, enfim. Diga, Marcos, mais mensagem de ouvintes.
Boa tarde, Kátia. Marcos, não quero me identificar. Ajudem, por favor, a população de Vila Olímpio. Não aguentamos mais. Tem a Elizabeth lá que é alcoólatra e não deixa a comunidade dormir. Há muito tempo, né? O pessoal vem reclamando da Elizabeth.
Essa mensagem aí chega sempre, né? Que situação, minha gente. Complicado, viu? Coitado dos vizinhos. Mais alguma mensagem?
Tem sim. Vamos ouvir agora áudios aqui.
Ok.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Hoje eu me deparei com a situação ali no centro da cidade de frente falando ali. Aquele retorno que faz retorno subindo para o Hospital José. Ali é uma convenção proibida, só que não tem placa nenhuma. E os guardas de trânsito ficam ali na esquina, só esperando você virar para multar. Eu hoje virei pela manhã ali, eu só soube porque o motoboy me avisou que a convenção ali era proibida. Já que é proibida, por que é que não tem uma placa? Eu só não entendo porque aquela convenção é proibida. Você tem que dar a volta lá em cima. Um retorno também é péssimo. Pra quem é motorista, sabe disso. O que é que pode fazer?
Entendi. Você tá vendo a situação José, desce ali, né? Aquela ladeira, né? E você não pode fazer a convenção à esquerda. Você tem que seguir, não é isso, Marcos?
Ou senão quem vem também lá da Rua da Linha, uhum, e às vezes faz a conversão, aquele retorno ali em frente ao ponto de ônibus, ao lado do supermercado Alana, que é proibido aquele retorno ali. Você tem que ir na Praça Cairu, né, para fazer o retorno.
Pois é, então o ideal é que tenha uma sinalização, né? Porque se não ter sinalização, aí até a Sutran não tem credibilidade para questionar.
O local, acho que não cabe nem sinalização, porque tem a faixa pintada ali, tinha um canteiro que foi retirado em frente ao ponto de ônibus e sabe que ali não pode fazer retorno.
Exato, mas é bom, porque motorista não respeita se não tem sinalização. Por exemplo, eu sempre soube que aquilo ali não pode fazer, então eu nunca fiz, mas eu vejo muito o povo fazendo. Então eu acho que quanto mais botar a sinalização, é melhor, Marcos.
Melhor um agente de trânsito multando, aí eles param.
E o agente de trânsito tem que ficar ali jogando duro mesmo, porque também o motorista é folgado, né? Que é só nas roubadinhas, né? Assim que a gente fala na Bahia, vou dar uma roubadinha ali. Gente, pelo amor de Deus, tudo tem limite, né? Custa nada ir lá fazer o retorno e tal. Enfim, deixa ele. Nesse caso aí, o agente de trânsito tem que fazer a parte dele mesmo e multar, tá?
Tem mais áudio.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marco Bezerra. Kátia, aqui quem tá falando é Dilson na Lagoa Encantada. Kátia, o seguinte é esse, nós estamos precisando urgentemente da polícia, a Honda, aí que eu acho que é a 70, né, distrito, né, 70, porque nós temos uma casa ali de herdeiro que minha mãe e meu pai já faleceram e a casa estava trancada. E ontem eu fui lá e a casa estava arrombada, certo? Estava arrombada. Arrombaram a janela, invadiram a casa. É só que hoje já fui mais um rapaz, já consertemos. Então aqui Lagoa Encantada não tá de brincadeira, estão arrombando casa mesmo. Hoje você não pode mais sair para dormir fora. Certo, Cátia? Tenha uma boa tarde, você e Marcos Vizeiro.
Ou seja, região norte continua esses arrombamentos, né, das residências. Muitos moradores que moram no norte de Ilhéus têm reclamado. E a Lagoa Encantada fica ali no norte, né? Assim como quem mora em Joia, como é o nome daqueles outros locais ali, Marcos?
Aquela parte da Zona Norte lá.
Todo mundo reclamando disso.
É 70 que cuida.
Né? De arrombamento. Em Ilhéus...
Mamoã.
Em Ilhéus, o que vem aumentando, né? De assalto, arrombamento. É um negócio, assim, preocupante. Preocupante.
Só mais um problema para os moradores da Lagoa Encantada, né?
Exato. Olha outro problema aqui que eu recebi a mensagem da ouvinte. Kátia e Marcos, boa tarde. A nossa escola aqui em Lagoa Encantada, né, é do município. E nossas crianças não têm lanche na escola. As professoras, além de trabalhar, né, como professora, acaba tendo que limpar a escola e contribuir com o lanche das crianças. Nem zeladora tem a escola, diz aqui a moradora da Lagoa Encantada. Inclusive, na escola tem criança especial, que precisa de toda a atenção, mas não tem. Ô, Marcos, Eu não sei não, viu? Ô, gente, ô prefeito de Ilhéus, invista mais na educação. Secretária de Educação de Ilhéus, a senhora é mãe? A senhora sabe a importância de uma criança dessas? De ir pra escola e ter o lanchinho? Tem muitas que nem tem em casa. Tá faltando mais humanidade em Ilhéus por parte da gestão pública municipal. Me desculpe, mas tá. Triste realidade, viu?
Temos mais áudio aqui.
Vamos lá, Marcos.
Kátia, eu gostaria de fazer uma proposta, pedir para você mandar uma mensagem ou ir na Secretaria da Saúde para enviar vaga pro postinho daqui do Banco da Vitória, cardiologista e oftalmologista, que não tá tendo vaga. Meu marido tem que passar pelo cardiologista, minha cunhada pelo oftalmologista. E todo dia a gente vai lá de segunda a quinta e não tem vaga. Obrigada.
Ou seja, posto de saúde do bairro Banco da Vitória nunca tem cota de cardiologista e oftalmologista, não é isso, minha linda? E aí a gente vai continuar cobrando aqui, questionando o porquê disso, Secretaria de Saúde de Ilhéus. Hoje é 1º de setembro. Quem é que assume a partir de hoje? A secretaria não foi anunciada.
Será que tá vaga a pasta?
Porque o doutor André Cesário informou que ele entregaria no final do mês. Final do mês foi ontem, né? De agosto. Então, a partir de hoje, quem é o secretário ou secretária de saúde em Ilhéus? Como é que fica essa questão dessas cotas? Os moradores do bairro Banco da Vitória aqui sempre reclamam, né? De falta de cotas de alguma especialidade. No caso, essa senhora está reclamando de cotas falta, né? De cotas para cardiologia e oftalmologia. É, o povo sofre, viu? Tá doido, minha gente. Me deixa, coisa. Valeu. Nossa Senhora. Tem mais alguma mensagem, Marcos?
Olha, vai acontecer o bazar solidário aí do GAP, né? O pessoal cita peças de roupas, sapatos, né? Carona solidária, horas de voluntariado, água mineral ou lanches. Tem um Pix aqui, que é o CNPJ, 33013-795-0001-21. Então, 33013-795-0001. Traço 21, é esse Pix solidário aí do pessoal do GAP.
Divulgado. Chega uma mensagem aqui também de uma moradora de Sambaituba. Boa tarde, Kátia e Marcos, não quero me identificar, mas gostaria de informar que em Sambaituba e Vila Olímpio também não tem merenda escolar. Minha Nossa Senhora. Parece que aqui é comum, né? Diversas comunidades aí, escolas de diversas comunidades ficam sem merenda escolar. Mas ninguém explica nada. Ninguém explica nada e vai ficando por isso mesmo. Difícil, viu, minha gente? Muito complicado. Bem, Marcos Bezerra, tem mais mensagem de ouvinte? Posso divulgar aqui mais? Vamos de notícia? Depois a gente volta no WhatsApp?
Uhum.
Por favor. Já pode ir, viu? Bem, olha, gente, adolescentes desaparecem ao tomar banho de rio. Duas adolescentes de 12 e 13 anos desapareceram enquanto tomavam banho de rio nas margens do Rio de Contas, lá em Jequié. O caso aconteceu ontem. As meninas foram identificadas apenas como Vitória Costa, de 13 anos, e Clara, de 12 anos, que não tiveram aí os sobrenomes divulgados. Os moradores da região acreditam que elas tenham se afogado no rio e, de acordo com informações, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada e faz buscas no local. E até a noite de ontem, as adolescentes não haviam sido encontradas. Que coisa, viu, minha gente? Muito complicado. Nós vamos passar ali por Brumado, porque hospital e casas alagadas, calçamento arrancado, queda de árvore, forte chuva provocando prejuízos, então, no interior da Bahia. E isso aconteceu. A chuva forte que caiu aí atingiu a cidade de Brumado na noite de ontem. Apesar dos prejuízos, não há informações sobre feridos e desaparecidos e desalojados, né, Marcos?
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, os prejuízos aconteceram durante uma hora de chuva. O volume registrado foi de 57,2 milímetros. Vídeos publicados nas redes sociais mostram carros arrastados pela correnteza. No hospital do município, a água alagou corredores e salas. A Neoenergia Coelba informou que a maior parte dos consumidores teve a energia restabelecida ainda na noite de quinta e que as equipes da empresa foram reforçadas e trabalham para restabelecer a energia em parte do município. De acordo com o IMET, a previsão é de que a chuva siga nesta sexta-feira, dia 1º, principalmente pela manhã e pela tarde. No final de semana, não deve chover no município.
Nossa, as imagens, né, da chuva forte, aquela correnteza, né, de água, né, ali nas ruas, chamou atenção mesmo, viu? Que coisa. 12 horas e 51 minutos, vamos de mais informação. Olha, acidente mata 5 mulheres que voltavam de cirurgia de catarata, isso ocorreu aqui no estado da Bahia. Um grave acidente, uma grave batida, né, entre um carro e um veículo de carga, matou 5 mulheres na BR-242, no município de Ibitiara, ali na região da Chapada Diamantina. O acidente ocorreu na noite de ontem, no trecho ali do quilômetro 452. As vítimas eram moradoras do povoado de Ouricuri, na cidade de Seabra, que fica a cerca de 80 quilômetros de Ibitiara. Elas seguiam para casa após passarem por cirurgias de catarata. As identidades das 5 vítimas ainda não foram divulgadas, mas as idades são 45 anos, 58, 68, 72 e 75 anos. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, não deu detalhes sobre o acidente, mas informou que a batida foi de frente e que o motorista do veículo de carga saiu ileso. O primeiro atendimento foi feito por socorristas do grupo Anjos da Chapada. Testemunhas informaram que houve dificuldade em acionar o SAMU porque o trecho onde o acidente ocorreu não tinha sinal de telefone. Os corpos das vítimas foram retirados do local e passaram por necrópsia no DPT, né, de Seabra. Não há informações sobre os sepultamentos dos corpos e o caso é investigado pela delegacia de Ibitiara. Que coisa triste, hein?
Tragédia.
12 horas e 53 minutos. Vamos dar uma passadinha novamente no WhatsApp, né? Para ver se tem mensagens de ouvinte para divulgarmos, Marcos Bezerra. Vamos lá.
Rapidamente aqui. Tem um projeto Sopão, o pessoal que divulgue aqui hoje em Vila Joerana, na Rua da Escola, às 5 da tarde. A participação da comunidade é importante. Então, o pessoal lá divulgando que hoje acontece o projeto Sopão Social em Vila Joerana, na Rua da Escola, às 5 horas da tarde. Olha, boa tarde. Sobre o trânsito, os agentes estão multando adoidado. Eu mesmo recebi 3 multas. 2 eu reconheço e 1 desconheço. Parece que os agentes aí estão, né? Bom, se não reconhece uma delas, então aí é só contestar, né?
Tem que contestar. Cabe, sempre pode contestar, tá bom? Então procure aí a Sutran, tá? Diga, Marcos.
É só por enquanto.
Pronto. Então vamos de mais informação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Vamos falar dessa violência na capital baiana. Marcos Bezerra, corpo de homem com mãos e pés amarrados, encontrado na Avenida Bonocô, uma das principais de Salvador, né?
O corpo de um homem com mãos e pés amarrados foi encontrado na manhã de hoje na Avenida Bonocô, uma das principais lá da capital. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima, que estava sem documentos de identificação, tinha marcas de facadas. De acordo com a polícia, o Departamento de Polícia Técnica, DPT, foi acionado para fazer perícia no local. O Serviço de Investigação de Local de Crime, SILC, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, iniciou as investigações. Por causa do corpo, motoristas que passavam pela Bonocô passaram a enfrentar engarrafamento no local, Kátia.
Que coisa, viu, gente? Essa violência aí na capital baiana ontem. Estava vendo um vídeo ontem à noite ainda, né? Circulando em sites, inclusive, aí de Salvador. Assalto, né? Ali naquela pracinha no bairro do Rio Vermelho, uma das pracinhas mais movimentadas, onde o pessoal fica ali nos barzinhos, comendo acarajé, próximo à Igreja de Santana. E os turistas estavam assim, desolados, revoltados, né? Porque estavam ali sentados, comendo, bebendo e foram assaltados, né? Foi uma espécie de arrastão que passou por ali. Então, essa violência na capital baiana está desenfreada. Pelo amor de Deus, as pessoas não se sentem mais seguras, os turistas já estão já com medo, né? De circular pela cidade. E teve uma turista, no depoimento dela, ela comentando em vídeo, né? Ela falou assim: nossa, gente, eu cheguei hoje na cidade, aí eu perdi todos os meus documentos, foram levados, né? Eu não sei nem como é que eu vou fazer para falar com a família, como eu vou fazer para poder retornar, para viajar. É, essa violência na capital baiana aí já tá assim, de forma absurda, inaceitável, né? Então a gente espera que a segurança pública do estado da Bahia, né, Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia, né, invista mais na nossa segurança, o senhor governador do estado invista mais na segurança pública, né, investindo aí na polícia militar, na polícia civil, né, porque cada corporação faz a sua parte, faz seu trabalho, mas precisa de investimento do governo do estado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos aqui para pertinho, a DEAM, Delegacia da Mulher de Ilhéus. Lá falta até papel, porque o governo do estado não compra, não quer comprar. Ar-condicionado quebra, delegado ou delegada ou o agente fica lá no calor, com dificuldade para mandar arrumar um ar-condicionado. Aqui na rádio, que é uma empresa privada, se der algum problema, de imediato chama o técnico e resolve. E um estado que tem muito dinheiro, é uma dificuldade para mandar arrumar um ar-condicionado.
É, não pode.
Né? Não envia papel, folha de ofício, eu tô falando. Essa semana, né, tinha advogado doando resma de papel para Deanne Leos Marcos Bezerra. Quem trabalha lá, trabalha. Faz sua parte. E outra, sobrecarregados. De delegadas a agentes. São sobrecarregados. É muito trabalho para pouco profissional. Então ficam sobrecarregados. Seu governador, aí você vai dizer, ah, eu entrei agora. Sim, mas a pasta da segurança pública, ela não pode parar. Entra governador, se é governador, ela não pode parar. Aí ele pergunta, qual a dificuldade de mandar material, Marcos? Como papel, folha de ofício
para uma delegacia. O secretário Marcelo Werner tem que tomar conhecimento disso e atitude, né?
Exato, exato. Esse é só um dos exemplos absurdos que acontece aí pela Bahia, tá? E vamos dar a César o que é de César. Delegacia da Mulher, a Deanne Leos, tem grandes profissionais responsáveis e que trabalham e fazem o negócio andar. Mas também falta estrutura para eles. Melhorem a estrutura. Eu estou falando do que eu vi de perto. Estou falando do que eu vi de perto. Eu fiquei só observando e analisando ali. É triste, viu, minha gente? Vergonhoso isso. Atenção, governo do estado. Vamos investir mais na nossa segurança pública. Em toda a estrutura. Toda. Toda. E colocar mais polícia na rua. Entendeu? Que a polícia faz sim a parte dela. A gente sabe que a polícia está enxuga gelo pra caramba, né? Não é brincadeira, não. Não é. 12:59. Vamos aqui de última notícia. Vamos falar do caso que a gente vem acompanhando. O caso da mãe Bernadette, né, Marcos?
Uhum.
Suspeitos de matar líder quilombola com 12 tiros na Bahia são identificados? É isso mesmo? O que é que a polícia diz?
Pois é, Kátia. Os suspeitos, né, de assassinar Bernadette Pacífico, liderança quilombola baiana e coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, CONAC, com 12 tiros dentro da Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, foram identificados. A informação foi divulgada ontem, quinta-feira, pelo secretário de Segurança da Bahia em exercício, Marcel de Oliveira. Eu posso garantir que as investigações estão bem adiantadas, com autorias definidas e com prováveis motivações conhecidas. No entanto, a investigação tramita em sigilo, mas pode ter certeza que a família vai ter o resultado que ela precisa e merece receber em pouco tempo, afirmou. De acordo com Marcel de Oliveira, mais detalhes serão mantidos em sigilo para não atrapalhar as investigações. A gente não pode antecipar muito para não atrapalhar as investigações, mas de fato é uma área conflagrada que tem muitos interesses permeando. A mãe Bernadette era uma pessoa combativa, que não se aquietava com as coisas erradas que presenciava. Na quarta-feira, dia 30, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, informou que o assassinato da líder quilombola e do filho dela, ocorrido em 2017, serão acompanhados pelo Observatório das Causas de Grande Repercussão. O colegiado é formado pela entidade e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Ainda na quarta, o advogado Davi Mendes, que representa a família de mãe Bernadette, pediu para ser beneficiado no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, PPDDH, do governo federal. Antes de ser assassinada, mãe Bernadette pensou que os dois homens que invadiram a casa dela eram assaltantes. A informação foi dada à polícia pelo neto da vítima, Wellington Gabriel de Jesus dos Santos, que estava na casa da avó dentro do quilombo Pitanga dos Palmares na noite do crime, Cátia.
Então pronto, vamos continuar acompanhando o caso. Aí surgindo mais novidades, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, pontualmente 1h, antes de finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia, vamos divulgar o Felizardo ou Felizarda, né? Ganhador, então, desse Vale Compras de R$100. Hoje, loja Super Moda. Então, temos uma ganhadora, Tatiana Souza dos Santos. Tatiana Souza dos Santos, parabéns. Você ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Super Moda Ilhéus. Pode ir na loja a partir de hoje à tarde, tá? É interessante você ir nesses 5 dias úteis, tá? Para retirar o seu prêmio. Leve a sua identidade. Tatiana Souza dos Santos, ganhadora do Vale Compras da loja Super Moda Ilhéus, ali na Marquês de Paranaguá. Tá bom, Tatiana Souza dos Santos? Vai lá na Super Moda, tá? Bem, nós vamos encerrar por aqui, então, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de setembro. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde, belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. Até segunda-feira, Marcos Bezerra e queridos ouvintes. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.